Aprovado o projeto que torna mais rigorosa a liberdade condicional a condenado por crime hediondo.
Saldo do esforço concentrado é positivo, afirma José Sarney.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente do Senado fez uma avaliação positiva do segundo esforço concentrado da Casa no período eleitoral.
José Sarney destacou que o plenário aprovou mais de 30 itens, sem contar os trabalhos das comissões. Saiba mais com a repórter Érica Christian.
Sarney descartou a possibilidade de um novo esforço concentrado antes das eleições, ressaltando que os senadores aprovaram o que era necessário nesse período. Ele citou, inclusive, projetos prioritários do governo federal no que dizem respeito ao funcionamento da administração pública.
Eu acho que a meta foi alcançada, quer dizer, nós estabelecemos com as lideranças, como eu disse ontem, de nós só examinarmos matérias que não fossem controvertidas, de maneira que isso possibilitou que votássemos realmente as matérias que nós tínhamos acordado.
José Sarney confirmou a retomada do recesso branco a partir desta semana ao afirmar que o Senado não tem mais uma pauta que justifique a volta dos parlamentares a Brasília antes das eleições de outubro. O presidente ressaltou que a democracia permite a dedicação dos parlamentares às suas campanhas nos estados.
É sempre um ano atípico, um ano de renovação de 2/3 da casa, mas nós estamos cumprindo com a programação que estabelecemos. Até porque os projetos que principais nós já votamos e agora estamos desobstruindo a pauta naquela rotina que temos de votar as matérias que dão andamento à administração pública.
O novo presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, visitou hoje o Congresso Nacional Brasileiro.
Ele foi recebido pelo presidente do Congresso, José Sarney, e por um grupo de 4 senadores de diversos partidos. O repórter Rogério de la Fuente tem as informações.
Atendendo a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o novo presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, escolheu o Brasil para sua primeira viagem oficial. Hoje, a corrente comercial com a Colômbia tem um balanço favorável para o Brasil, que exporta US$ 1,1 bilhão anuais para aquele país, enquanto compra pouco menos de US$ 550 milhões em produtos colombianos. Juan Manuel Santos explicou que os dois países têm vocações comuns, como gerar energias limpas, preservar a biodiversidade e a produção agrícola. O presidente do Congresso Nacional Brasileiro, senador José Sarney, do PMDB do Amapá, lembrou a importância da união dos dois países no combate ao tráfico internacional de drogas e disse que a visita aumenta a responsabilidade brasileira com o país vizinho.
Isso nos obriga a uma solidariedade maior com a Colômbia e, ao mesmo tempo, eu, como presidente do Congresso, dizer que tem nossa total solidariedade na luta contra o narcotráfico, na luta contra o terrorismo, porque, na realidade, essa é uma aspiração dos povos da América Latina, principalmente do Brasil.
O Senado aprovou hoje o projeto que torna mais rigorosa a liberdade condicional para condenados por crimes hediondos. Os detalhes com o repórter Jorge Cardim.
Quem cometer crimes como tráfico de drogas, roubo seguido de morte, estupro e falsificação de documentos terá que ficar mais tempo na cadeia. Pela lei atual, um condenado a 15 anos de prisão por sequestro, por exemplo, pode ficar livre depois de cumprir 10 anos de pena. O projeto amplia esse tempo em 2 anos, no mínimo. O relator da matéria, senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, considera inaceitável que o condenado por crime hediondo possa ganhar a liberdade ao cumprir apenas 2/3 da pena. Para ele, a iniciativa ajuda a melhorar a segurança pública.
Os crimes que nós estamos falando é pedofilia, estupro, tráfico de drogas, que é equivalente, extorsão mediante sequestro com morte, homicídio mediante tortura, são crimes da maior gravidade. Se trata do aumento do prazo para livramento condicional.
A proposta foi aprovada em caráter terminativo pela Comissão de Constituição e Justiça e vai ser encaminhada diretamente para a análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto que reserva vagas para índios em concursos públicos. A cota deverá obedecer ao percentual de indígenas na região.
A proposta segue agora com urgência para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. As informações com a repórter Nara Ferreira.
O projeto altera o Estatuto do Índio para estabelecer a participação de trabalhadores indígenas nos concursos promovidos pela União e pela administração pública nos estados, Distrito Federal e também nos municípios. O projeto original previa cota de 5% para os indígenas, mas uma emenda aprovada na Comissão de Educação ajustou o percentual da reserva de vagas ao tamanho da população indígena da área onde será realizado o concurso. O texto aprovado também prevê que a política de cotas terá a validade de 25 anos a partir da publicação da lei para destacar a natureza transitória do incentivo. O autor, senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, afirma que a medida reforça a responsabilidade do Estado de criar postos de trabalho para um dos segmentos populacionais que mais cresceram no país nas últimas décadas e deverá também impulsionar a escolarização das comunidades indígenas. O senador Augusto Botelho, de Roraima, leu o relatório na comissão.
É necessidade de que o Estado brasileiro adote uma postura afirmativa no sentido de ampliar as oportunidades de emprego para uma das populações mais discriminadas e vulneráveis do país, os indígenas.
Segundo dados do IBGE, o número de indígenas no Brasil saltou de cerca de 100 mil nos anos 50 para 700 mil na virada do século.
A senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, quer que a Procuradoria-Geral da República investigue o vazamento de informações sigilosas de políticos tucanos e da filha do candidato do PSDB à presidência, José Serra.
Marisa Serrano acredita que a determinação da quebra dos sigilos fiscais partiu da candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff. Por isso, o PSDB também vai ajuizar a ação no Tribunal Superior Eleitoral para pedir a responsabilização dela.
A senadora classificou o fato como grave, porque fere a privacidade das pessoas e se caracteriza um verdadeiro terrorismo de Estado contra a democracia.
Isso é um exemplo claro de partidarização de uma ação criminosa com intenção de atingir o PSDB, o meu partido. Fica a impressão de que o PT estava preparando dossiês para intimidar e chantagear pessoas que não estão de acordo com seu projeto político. O governo Lula está flertando com o modelo de Estado policial e autoritário. A violação criminosa do sigilo fiscal demonstra o desrespeito, criando um clima de terror e intimidação aos cidadãos.
O senador José Neri, do PSOL do Pará, elogiou o Tribunal Superior Eleitoral pela rejeição ontem à noite do registro da candidatura de Joaquim Roriz ao governo do Distrito Federal.
O TSE entendeu que Roriz não pode ser candidato porque em 2007 renunciou ao mandato de senador para evitar uma possível cassação.
Joaquim Roriz já anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas José Neri espera que o STF mantenha a decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
O Supremo Tribunal Federal, que avalie, no contexto das decisões tomadas pelo Parlamento Brasileiro ao votar e aprovar aqui a lei da ficha limpa, que nós não possamos ter ali nenhum retrocesso. Pelo contrário, a afirmação daquilo que quer o povo brasileiro. Correção dos seus representantes, combate incessante à corrupção e que possamos inaugurar um novo período da política nacional.
Uma pesquisa feita pelo Data Senado revelou que os brasileiros não votam em candidato que rouba, mas faz.
O levantamento foi realizado entre os dias 12 e 24 de agosto em municípios de todas as regiões do país. Foram ouvidas por telefone 1.315 pessoas com mais de 16 anos. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Para 88% dos entrevistados, a corrupção é inaceitável, mesmo que o político tenha feito um bom governo. Embora individualmente a maioria das pessoas tenha afirmado não votar em candidatos corruptos, 64% dos 1.315 cidadãos ouvidos pelo Data Senado acreditam que a população, de forma geral, não teria esse cuidado e seria capaz de votar em candidatos ficha suja. A desconfiança na capacidade dos eleitores na hora de escolher seus representantes é mais comum entre os jovens, conforme revelou a pesquisa. Para o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, é preciso uma mobilização permanente para conscientizar o eleitor.
Eu acho que é importante que a gente tenha esses dados, analise direitinho todos eles e possamos fazer um trabalho de educação efetivamente. Eu fico preocupado quando eu vejo instituições sérias como a OAB, a MB, mobilizar a população para conseguir assinatura, para apresentar projetos, mas não fazem uma mobilização permanente de conscientização do eleitor.
Para a senadora Cátia Abreu, do Democratas de Tocantins, não falta discernimento à população brasileira, e sim informação.
A população depende muito da informação que chegar nela. Se chegar uma boa informação, clara, transparente, verdadeira, a população assimila rapidamente e derrota um candidato, sim. Não é que o eleitor não dá atenção, não é que o eleitor não tem consciência, ele não tem a informação. Se a informação chegar, ele age.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.